É um enorme prazer estar conversando com vocês aqui nesse momento. Esse é um dos webcasts da série do evento MVP Showcast. E o nosso tema de hoje está muito focado nessa relação de projetos de ALM e serviços de nuvem, né? Como é que a gente aproveita esse grande momento que a gente está vivendo aí de convergência e, inclusive, de transição, né? Eu já venho trabalhando com a ALM há alguns anos e acompanho todo esse processo, desde o momento onde as pessoas não aceitavam a ALM. Hoje o mercado busca a ALM como um caminho, né, para poder tornar as entregas dos negócios mais seguras, do produto final, que é o software, né? E a gente está justamente nesse cenário agora, onde chegou o momento de como é que a gente escala, né, esses projetos usando os serviços de nuvem. Então, essa proposta desse nosso bate-papo é justamente discutir o tema. Esteja à disposição, como o André colocou, para enviar suas dúvidas, e a gente vai estar discutindo isso aí ao longo dessa apresentação. A nossa agenda vai estar circundando em torno do tema TFS, ALM, e o tema de Azure e os serviços online que a gente tem hoje dentro da plataforma para suportar os projetos e os desafios que a gente tem no dia a dia do projeto de desenvolvimento. Eu trabalho na indústria de software há cerca de 20 anos, né, e nos últimos 10 anos, principalmente, ligados a projetos de ALM. Eu procurei trazer para vocês também um cenário de um caso real que a gente terminou de executar há poucos dias, para você entender o que levou o cliente a participar de uma discussão como essa, e provavelmente você deve estar vivendo isso hoje dentro do seu projeto na empresa. Eu busquei uma imagem bem antiga, não sei quem de vocês conhece, né, mas a ideia de ALM na plataforma Microsoft surgiu com o nome de Team System, né, hoje a gente chama de Visual Studio ALM. Isso em meados de 2004 para 2005. Eu até encontrei mais ou menos um celular que a gente usava na época, eu acho que vocês provavelmente também estavam nessa mesma linha, né? Era um sonho de consumo ter o que seria um smartphone, né? Eu acho que naquela época a gente não imaginava o nível de integração que a gente tem hoje, de experiência que a gente tem no nosso dispositivo. O conceito de smartphone ainda era uma visão, apesar de já existir algumas coisas, mas ainda não era difundido e não era barato como é hoje. E nesse momento que surgiu essa visão de ALM na Microsoft, como produto, né, surgiu de uma série de produtos internos que foram compilados nessa estratégia. E ao longo desses 10 anos, a gente vem discutindo isso com os clientes, né? Então, hoje a gente fala de ALM e a gente fala agora de como a gente escala, né, a nossa visão de ALM usando serviços de nuvem. Então, essa imagem é bem legal. Quem já acompanha a plataforma há algum tempo conhece ainda com o nome de Team System. E agora a gente simplesmente chama de ALM. E agora, que tal um novo nome de Cloud ALM para ficar mais bonito também para a gente, né? Então, isso faz parte de um processo de transição que eu quero colocar para vocês, que não é uma coisa que aconteceu agora porque tá na moda. É um processo de evolução que a gente vem acompanhando ao longo dos anos. E falar agora de usar essa visão atrelada a serviços de nuvem é mais um valor agregado que a gente pode apresentar para o nosso projeto de desenvolvimento de software. Quando a gente fala de ALM, a gente sempre olha hoje, principalmente, para quatro principais pontos, né, importantes. A gente fala de práticas ágeis, ou seja, o mercado hoje ele mudou bastante ao longo dos últimos anos. O cliente de vocês, quando pede uma aplicação para vocês hoje, ele quer que essa aplicação já traga alguns requisitos, porque ele já testou o aplicativo, por exemplo, no próprio smartphone, no tablet, seja onde for. Então, é aquele usuário que já quer uma nova experiência. E isso tem provocado, no cenário nosso de aplicação, com que a gente repense todo o ciclo de desenvolvimento. Isso abre discussão para falar de ALM. Por quê? Porque a gente não dá mais para fazer software do mesmo jeito que se fazia há 20 anos atrás. Se a gente, como vocês já viram, a gente já fala de ELM há cerca de 10 anos, por que é que a gente está falando software ainda do mesmo jeito, né? Então, esse momento do mercado agora tem provocado muito essa discussão e se tornou um grande gatilho para a gente discutir o tema de qualidade, principalmente permanente, em todo o ciclo de desenvolvimento. Ou seja, o mercado já reconhece que é importante investir em qualidade, para que ele possa ter justamente o conceito de serviço contínuo, né? Imagina um produto grande de uma larga escala e que você faz uma atualização e esse produto fica fora. Então, a gente hoje tem que pensar em criar uma estratégia de aplicação que ofereça uma garantia para todo o ciclo do desenvolvimento. Isso começando dentro do seu ambiente on-premise e escalando até entrega em operação onde o seu serviço estiver sendo hospedado, né? E isso a gente está falando também do conceito de nuvem e do conceito de aplicação que recebe atualizações contínuas, do conceito de aplicação onde o time de desenvolvimento agora trabalha junto com o time de operação para medir o impacto daquela aplicação, para capturar evidências de erros e responder a esses erros o mais rápido possível. Então, a gente fecha isso dentro do conceito de DevOps e a gente entrega isso dentro da visão de ELM e da visão de tendência moderna para a gestão de aplicação. Então, o fato é, nós, da área de desenvolvimento de software, precisamos nos preparar para responder a esse novo mercado. E a resposta é pensar justamente na gestão efetiva do ciclo de vida de aplicação. E aí, quando a gente fala de gestão moderna de aplicações, numa rápida visão, a gente enxerga o ambiente de desenvolvimento, quais são os desafios que você tem hoje, desde o momento do planejamento das atividades, ou seja, como é que você organiza o seu backlog? Depois, como é que esse backlog é priorizado? Como é que esse backlog aparece na área de desenvolvimento para você formar um sprint de trabalho, começar a desenvolver? Nesse momento, você precisa pensar como você está codificando a aplicação, qual é a arquitetura que está envolvida, quais são os critérios de qualidade que estão envolvidos durante o ciclo ainda de desenvolvimento. Como vai ser a promoção dessa versão através de um processo de build, através de um processo de release, para a área de produção, para que no ambiente produtivo você consiga monitorar essa aplicação, identificar pontos de melhoria, identificar pontos que você implementou que não geram valor para o cliente, que possam vir a ser melhorados, colher o feedback contínuo do seu cliente, que vai novamente virar um novo item de backlog ou um novo bug dentro do seu processo de desenvolvimento. Então, nesse contexto de operação contínua, que a gente tem trabalhado justamente para aumentar a entrega de valor, nesse conceito onde eu tenho hoje ciclos curtos de entrega, onde o meu cliente é um cliente mais experiente, e eu preciso reduzir todo esse investimento que a gente perde com o retrabalho. Ninguém coloca retrabalho em cronograma. E, no entanto, grande parte dos projetos não são entregues por falta simplesmente de qualidade, né? Então, isso atrapalha toda a cadeia, desgasta o cliente, que é uma ponta importante dentro desse cenário, desgasta você como o desenvolvedor, você como o patrocinador do projeto. E a gente hoje tem estrutura para informatizar essa visão da gestão de aplicação e tornar isso um processo mais leve e integrado dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. E aí, nesse contexto, que nós falamos a nossa visão de Visual Studio ELM. Lembram daquela slide anterior, onde a gente estava falando de Steam System? Então, nesses últimos 10 anos, muita coisa mudou e passamos a abranger, numa visão mais estratégica, a gestão do ciclo de vida de aplicação, onde eu estou falando de gestão de qualidade, ponta a ponta, eu estou falando de gestão de informações de como a minha aplicação está rodando em produção, eu estou falando de um contínuo delivery de uma versão diretamente no ambiente produtivo, eu estou falando de um portal de colaboração para o meu time de desenvolvimento, eu estou falando de trabalhar com projetos Java, projetos .NET, trabalhar com Git, trabalhar com TFS. Tudo isso embaixo de uma única visão de ELM. Então, isso gera um valor muito grande, porque a gente deixa de estar discutindo ferramentas e está falando de uma visão de colaboração para atingir os seus projetos de desenvolvimento. A gente sabe que em todos os clientes a gente encontra cenários híbridos de aplicações e esses cenários podem ser tratados através de um único caminho. Então, isso gera um valor muito grande na visão da nossa estratégia de desenvolvimento. O grande ponto hoje que a gente está convivendo, nesse momento de transição, vamos dizer, de 2014 para frente, é que hoje a gente tem agora todo um background baseado no conceito de serviços em nuvem que podem ajudar o seu projeto de desenvolvimento hoje, né? Você não precisa esperar o amanhã. Você pode começar hoje já usar uma estratégia de nuvem para trazer uma maturidade no seu projeto de desenvolvimento. Um grande passo que a Microsoft deu dentro dessa visão. A gente está trabalhando com, nesse cenário, que é o Visual Studio Online, antigamente tinham outros nomes, foi justamente trazer toda a visão de ALM que estava presa num cenário on-premise para um modelo de serviço. Então, você pode simplesmente utilizar tudo dentro do conceito do Visual Studio Online, que é um dos itens dentro da estratégia de nuvem do Azure, e não precisar instalar, configurar, fazer nenhum tipo de estratégia de manutenção do seu serviço. E isso está pronto hoje, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque remove barreiras, seja para projetos pequenos, grandes, para uma startup que está começando agora. Não tem desculpa para você não iniciar, no mínimo, cuidando bem do seu código-fonte, cuidando da gerência de configuração do código-fonte, cuidando do planejamento da aplicação. E aí você vai criando estágios de maturidade para a evolução do seu projeto de desenvolvimento de software. O ponto-chave é que a grande barreira de entrada de instalação, configuração, preparação, planejamento, preocupação com o crescimento do seu ambiente. Hoje, tudo isso já foi vencido, né? A gente hoje tem dentro da estratégia de nuvem esse caminho que você pode adotar agora mesmo, ao final dessa conversa que a gente está tendo sobre Visual Studio e ALM para gestão de suas aplicações. Reforçando aqui, sejam elas .NET, Java e outras plataformas, a gente consegue integrar e trazer uma única visão para a gestão do seu ciclo de desenvolvimento. Nós temos clientes que eles navegam em todas essas plataformas, inclusive VB6, Delphi, e utilizam todo esse contexto de aplicação para gerar um elo muito importante, que é o ciclo de colaboração. E aí, quando a gente fala do modelo de nuvem, a gente pode começar na nuvem ou ir gradualmente para a nuvem, que eu vou estar falando mais nos próximos cenários que eu vou estar discutindo com vocês. Então, existem as possibilidades que você pode estar trabalhando, eu vou trazer para você algumas visões para que você tenha um caminho para estar discutindo isso em seu projeto. Então, a questão hoje de ir para a nuvem ou não é uma questão de definir a estratégia do cenário do projeto que você está trabalhando hoje. Eu tenho clientes que já estão começando hoje diretamente no modelo de nuvem, pois já entendem que eles precisam de uma visão de TI dinâmica, ou seja, o projeto de desenvolvimento precisa crescer sem se preocupar em estar comprando máquina, em estar mantendo máquina, que isso é um cenário que a gente não pode mais considerar como uma barreira para um projeto de desenvolvimento de software. Então, dentro desse cenário que a gente pode estar falando de cloud, juntando com a ALM, que é justamente esse novo momento que a gente está vivendo, né? Ou seja, um próximo passo do nosso Visual Studio ALM. O cenário tradicional que nós tínhamos era baseado onde você instalava o Visual Studio na sua máquina, então é um ambiente local, como eu chamo, que evoluiu bastante, tá? Antigamente você precisava de um servidor, hoje você consegue instalar na sua máquina local com o SQL Express, por exemplo. Eu uso todo o ambiente do TFS aqui na minha máquina. E aí hoje a gente tem o ambiente do Visual Studio Online, que é para mim uma das grandes inovações desses tempos novos que nós estamos vivendo em termos de Visual Studio, onde eu consigo ter toda a plataforma de Visual Studio para ALM no modelo de serviço, gerenciado com SLA mantido pelo time da Microsoft, onde você vai contratando conforme a demanda do seu projeto. Então, imagina que você pode começar gratuitamente com um número de 5 usuários e evoluir isso à medida que você for adicionando novas pessoas ao seu projeto. Então, isso quebra uma barreira de você estar se preocupando com sua infraestrutura de gestão de aplicação. Porque quando você começa a trabalhar com ALM, isso é muito legal. Você trabalha a vida toda sem falar de ALM, sem usar nada de ALM, mantendo passes na sua rede para gerenciar o seu código-fonte, né? E aí, quando você começa a aprende uma nova visão e vê o quanto isso gera de valor, tanto de produtividade para a governança do seu projeto, quanto para a segurança, né, do trabalho que você está fazendo, isso reduz muito o risco do retrabalho que a gente acha que é o normal, né? Então a gente consegue reduzir isso e aí você se acostuma, né? E aí, como é que você avança para utilizar? Você pode então começar no modelo local, você pode evoluir para um modelo totalmente no Visual Studio Online. Então cada cliente tem a sua estratégia e essa estratégia pode evoluir também para um modelo de você ter todo o cenário de ALM rodando dentro do ambiente de IaaS, que é um ambiente de infraestrutura como serviço, onde você vai ter todo o TFS, só que instalado no ambiente privado do cliente. Então, nós temos bastante clientes também nesse cenário. Hoje, a gente tem muito cliente no cenário de Visual Studio Online, que é o cenário onde você contrata tudo pronto e não se preocupa com a infraestrutura. E existem clientes com características específicas que usam o cenário de IaaS, onde nós montamos toda a estrutura do cliente e ele trabalha com esse ambiente embaixo do serviço de nuvem do Azure, só que é uma versão, vamos dizer assim, de acesso do ALM específica para o negócio dele. Dentro desse modelo também, nós vamos conviver muito com ambientes híbridos, né, de ALM, onde você vai ter tanto no modelo local quanto no modelo online e conviver nesse cenário. Para mim, isso é um caminho ideal para projetos onde as pessoas não têm a visão de nuvem ainda e têm o medo de nuvem, né? Então, é uma porta para você começar a experimentar sem mudar no seu ambiente on-premise e começar a usar alguns serviços de nuvem para mostrar valor para o seu projeto, tá? Isso é muito importante para quebrar aquela barreira. Nesse momento, se você for discutir tecnicamente o conceito de nuvem, não existe impedimentos, né? Nós estamos falando de infraestrutura que são mais garantidas do que infraestrutura que nós temos locais, e isso dá uma evolução muito grande para um projeto nosso de desenvolvimento. Eu digo muito porque quando a gente começa a usar essa visão de ALM, nos tornamos dependentes, porque é o nosso RP. Eu falo muito isso quando você fala, nós estamos acostumados a vender RP para os clientes. E o nosso RP é a estratégia de Visual Studio ALM. Então, quando nós passamos a usar, essa estratégia passa a fazer parte do nosso dia a dia. E aí, para evitar de você não ter essa estratégia, você pode ter justamente ela rodando dentro desse serviço de nuvem. E um outro ponto que eu coloquei também, eu vejo muito isso nos clientes, inclusive há poucos dias eu recebi uma ligação de um cliente que tinha perdido a base de dados do TFS. Então, parece uma coisa simples, né? Essa questão de backup, de recuperação, e já se fala há 20 anos, né? Desde o tempo da fita, no ambiente on-premise, lá na rede. E as pessoas ainda perdem dados hoje, tá? Então, isso é um ponto muito crítico, é um tipo de trabalho que eu não gosto de fazer, porque para mim isso já deveria ter sido resolvido antes, né? A gente atende esses clientes que chegam com essas demandas emergenciais para resolver o problema, mas, no meu entendimento, esse problema deveria ser resolvido antes, ainda no momento do planejamento, porque as pessoas esquecem muito de fazer backup, de criar um ambiente de recuperação do seu RP de ALM, né? Se você passa a depender do dia a dia dessa estrutura, por que é que você não se preocupa com ela, né? Então, imagina quantas pessoas param, quanto de patrimônio intelectual está ali associado àquele código-fonte de inteligência do negócio, né, que faz a sua empresa ganhar dinheiro, e as pessoas não se preocupam em criar uma escala, em criar uma garantia para esse cenário. Então, backup é também um ponto muito importante, e principalmente uma política de recuperação para que você possa dar continuidade. Então, eu coloquei esses pontos-chave para que você tenha na cabeça. Essa discussão de cloud e ALM, ela vai crescer bastante, né, e você já tem alguns caminhos agora para provocar essas discussões e a gente conversar também bastante sobre o tema, que é um tema muito rico, né? Um tema que a gente poderia falar horas e horas e sempre encontrar alguma novidade, algum cenário novo que precisa ser tratado conforme cada modelo de negócio. Então, esse também é um ponto importante, a gente está sempre alinhado a isso, a entender que quando a gente fala de ALM, principalmente, a gente tem que alinhar muito com as estratégias de negócio, e nuvem casa muito com isso, né? Então, você molda a sua visão de nuvem ao que você está buscando no seu negócio. Então, o ALM segue também junto para a nuvem nesse critério, e você pode evoluir gradualmente. Então, esse é um ponto-chave também que você tem que anotar. Mesmo que você não trabalhe hoje no ambiente de nuvem, eu vou estar apontando pontos-chave que você pode evoluir, pensando que em um determinado momento você tenha a disponibilidade da nuvem para fazer o seu processo, o seu projeto dar um próximo passo. Então, esse é um ponto importante também para a gente registrar e evoluir aqui no nosso bate-papo sobre Cloud ALM. Eu, quando abro esse slide agora para vocês, para falar de Visual Studio Online, eu confesso que eu fico muito emocionado, porque para mim foi uma coisa assim, fantástica, quando eu comecei a testar o TFS no serviço de nuvem, que é uma das coisas que eu achava assim, por que a gente não tem isso ainda hoje, né? Então, hoje a visão cresceu bastante, e dentro do Visual Studio Online, você vai gerenciar o código-fonte da sua aplicação, você vai gerenciar a gestão do seu projeto, você vai gerenciar a gerência de configuração do seu projeto, você vai ter serviços de build preparados para rodar para você automaticamente, sem você precisar configurar. Então, são servidores de build prontos. Você vai acionar um serviço de build na nuvem, ele vai escalonar o serviço de build, vai compilar a aplicação e entregar para você o código-fonte. Você tem ferramentas novas de teste de carga, onde você pode provisionar o serviço de nuvem para gerar teste de carga. Você tem ferramentas para fazer o deploy daquela versão que você está acabando de publicar. Tudo isso dentro do modelo de nuvem. Ramon, eu posso iniciar hoje já pensando totalmente no modelo de nuvem? Sim. E você vai ter esse serviço disponível para você. Se você quiser iniciar agora, enquanto a gente já está batendo esse papo aqui nesse momento, você pode criar uma conta no Visual Studio, visualstudio.com. E você vai criar uma conta no Visual Studio Online ou diretamente pelo portal do Azure. E aí, com essa conta, você já pode começar a experimentar a utilização do seu Visual Studio ALM, seja através dentro do próprio Visual Studio, seja através do Eclipse, seja através do ambiente macOS. Você vai enviar o seu código-fonte, você vai acessar as suas atividades pelo portal do projeto, fazer seu planejamento. Tudo isso pronto, meio que plug and play, numa visão de ALM para você, né? Então, isso é muito bom porque permite com que projetos pequenos se iniciem rapidamente. Como eu falei, permite que a sua startup se inicie também rapidamente com um background muito rico do ponto de vista de gestão de aplicação para o seu projeto de desenvolvimento. Então, nós vamos dar uma olhada agora dentro desse ambiente do Visual Studio Online, para quem já conhece, mais uma oportunidade de ver novamente. E para quem nunca viu, é uma novidade e um próximo passo que você tem que sair aqui desse bate-papo já para conhecer e passar a usar, inclusive, até nos seus projetos pessoais também, e aproveitar essa oportunidade de se conectar. Não se preocupa em usar tudo ao mesmo tempo. Começa pequeno, está pensando no código-fonte, e aí depois você vai evoluindo nos seus projetos. Então, essa é a ideia principal para que a gente possa crescer dentro da visão de Visual Studio. Eu vou agora compartilhar o meu desktop para que vocês possam visualizar. Então, nesse momento, você está visualizando a tela do Visual Studio Online, onde você, após criar a conta, você já está acessando o seu Visual Studio. E num passo muito simples, você pode criar o seu projeto de desenvolvimento. Você vai escolher o seu template de processo que você vai utilizar, você vai escolher qual é o protocolo de controle de versão, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente trabalha com o protocolo do TFS, com o protocolo também do Git, onde você usa a estrutura de ALM do TFS para evoluir todo o processo de gestão da sua aplicação. A gente nem fala mais em controle de versão. Controle de versão é o mínimo que a gente espera que qualquer projeto de desenvolvimento tenha hoje, né? E aí, se você vende um controle de versão já padrão do TFS, você pode continuar utilizando. Se você usa um outro controle de versão como o Git, você traz também os seus projetos baseados no Git para cá e a gente vai gerenciar todo o ciclo de vida dessa aplicação em um único lugar. Então, ao criar o projeto, ele vai abrir um portal para você, específico do projeto, e você vai convidar as pessoas para participarem do seu projeto de desenvolvimento. O legal é que você consegue montar de imediato um dashboard com a visualização do projeto, para que você possa visualizar as atividades do seu projeto de desenvolvimento. Então, a gente está falando de como é que eu gerencio todo o backlog da minha aplicação, de forma com que eu possa ter a minha visão de sprints, a minha visão de histórias, para quem conhece todo o processo de gestão ágil de projetos. Eu tenho aqui disponível, eu consigo gerenciar também usando o conceito de Kanban, tá, para gerenciar o meu projeto. Isso cabe a você decidir qual caminho você quer trabalhar com o modelo de Scrum, com a visão de Kanban. E ao final do dia, você vai ter o seu Scrum Board aqui disponível, para que você possa, então, dar visibilidade para as pessoas que estão participando do seu projeto de desenvolvimento. Então, isso eu estou falando de planejamento ainda, da minha aplicação. Eu estou usando para vocês um serviço de nuvem, só para vocês terem ideia. Nós, na 2PC, nós trabalhamos especificamente com o Visual Studio Online, então todos os projetos da empresa estão dentro do Visual Studio Online desde a versão beta. E isso é muito importante porque a gente pratica o acesso ao serviço, seja dentro de um café, seja na rua, no 3G, em qualquer lugar que a gente para, a gente está se conectando, nosso time trabalha distribuído e nos tornou uma ferramenta que é um grande aliado nessa comunicação com os times de trabalho, de consultoria em projetos, porque a gente consegue centralizar as atividades que estão planejadas em clientes, toda a evolução do caminho de trabalho. E é um único local, né? Baseado na nuvem, onde a gente não precisa se preocupar com a estrutura do Visual Studio. Então, isso é muito bom. Aqui eu posso evoluir, para quem não conhece, as atividades. Então, eu arrasto aqui o que a gente chama de Work Item, lá no TFS. E aí, isso gera um mapeamento, onde eu vou pegar uma atividade dessa e vincular com o meu código-fonte. Uma coisa muito bacana que está aqui associada, que as pessoas ainda não conhecem muito, né? Dentro dos projetos que eu trabalho e clientes, as empresas ainda estão usando muito pouco o serviço de build. Então, build é um processo que vai automatizar a geração de versão das suas aplicações. Eu diria que é uma ação muito estratégica em um projeto de desenvolvimento, porque você centraliza em um único ponto a geração de versão das suas aplicações. Então, aqui no Visual Studio, você tem o conceito de build como serviço, e aí eu não preciso ter servidores de build, eu escalo todo o processo de geração de versões para mim, usando esse processo automatizado. E aí eu vou contratando o serviço de build à medida que eu for precisando. Então, esse é um ponto muito legal. Por exemplo, nesses três itens que vocês estão vendo, foram versões que eu gerei e foram compiladas aqui diretamente, acionadas pelo meu Visual Studio e compiladas diretamente no portal do Visual Studio Online, que é uma estrutura, mais uma vez, de cloud baseada no Azure. Então, eu vou fazer mais uma modificação aqui num bloco de código. Essa modificação. Está sendo feita na minha máquina local. Esse é um ponto também muito importante. Eu posso verificar aqui quais são as pendências, ou seja, quais são os arquivos que eu estou modificando. Posso verificar aqui também quais são as atividades que eu estou trabalhando nesse momento. Então, nesse momento, estou trabalhando na atividade 1707, que é a mesma atividade que está planejada para mim aqui, retornando ao portal do projeto. Essa mesma atividade que está planejada para mim aqui no portal do projeto. Então, essa mesma atividade que está aqui, ela está aparecendo lá no meu Visual Studio, que eu estou trabalhando com ela nesse momento. Imagina que eu estou aqui agora em um café, em qualquer lugar, eu não preciso estar necessariamente na empresa, né? Vamos começar a pensar num ambiente mais colaborativo, onde as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Esse é um ponto muito chave e hoje está se tornando, nas grandes cidades, praticamente um caminho estratégico para a continuidade dos negócios, né? Porque cada dia é mais difícil andar, o volume de transporte, de carros, poluição, e a gente consegue reduzir tudo isso, simplificando esse processo de trabalho. Então, através de uma plataforma dessa, você trabalha de qualquer lugar, né? E o teu gestor, a tua área de governança vai ter toda a auditoria da sua aplicação, do trabalho que você está fazendo. Então, eu vou arrastar essa atividade aqui para falar que eu estou trabalhando nessa atividade e vou subir esse bloco de código-fonte aqui para a gente fechar essa questão. O que é que está acontecendo agora nesse momento, né? Eu estou promovendo, então, essa alteração diretamente para o meu serviço de nuvem para que eu consiga dar continuidade na evolução do ciclo de vida da minha aplicação e consiga preservar também o meu código-fonte, né? Então, isso é muito importante. Isso já foi feito, ou seja, esse código-fonte ele tem a cópia no workspace da minha máquina, mas eu acabei de fazer o backup dele no serviço de nuvem. Eu poderia ter um serviço de build aqui automático, que toda vez que você mandasse uma versão dessa, a gente chama hoje de NotFS de Gateway Check-in, ele automaticamente forçaria um processo de build. Então, esse processo de build vai acontecer na nuvem automaticamente. Se aquele código-fonte for aprovado, ele vai comitar aquele código-fonte para você. Se for reprovado, ele vai te avisar. Então, dá para a gente brincar bastante o ambiente de ELM da Microsoft junto com o serviço de nuvem, dá para você uma oportunidade muito grande. E aí eu vou startar manualmente aqui um processo de build, só para você ver. Então, ele já está me avisando que esse serviço de build está baseado no serviço de nuvem, tá? Então, eu vou disparar essa build aqui. Foi disparada aqui mais uma vez na minha máquina local, eu estou na rua fazendo esse teste com vocês. Posso acompanhar aqui a evolução dessa build. E aqui no próprio portal da build também, desse projeto, vamos dar uma olhada. Vamos ver as builds agendadas. E você vai ver que tem um processo de build aqui agendado. Então, esse processo que você está vendo nesse momento foi o processo que eu disparei diretamente pelo Visual Studio. Então, isso mostra só para você entender que nós estamos de um lado externo, enviando uma informação para o nosso serviço, que está processando todo o processo, todo o status de construção da minha aplicação. Então, isso mostra que não importa onde você esteja, se você tem um serviço de nuvem para você, isso te dá uma nova gama de possibilidades para que você possa estar evoluindo, esse cenário que a gente está buscando justamente de ter um ambiente de governança e colaboração acessível, né, para todos do projeto de desenvolvimento. Eu trabalho com clientes que têm fornecedores externos que desenvolvem software para eles, né? Então, esses fornecedores hoje se conectam no serviço de nuvem do cliente e, através desse ponto de nuvem do cliente, ele consegue gerenciar e ter toda a administração de atividades, a administração do código-fonte, porque ele seta políticas em um único lugar. Antigamente, o cliente mandava para ele um pendrive, acredite, isso ainda acontece, né? O cliente mandava para ele por e-mail um arquivo zip da versão, e ele não tinha nenhuma visão de como o cliente em si estava conduzindo esse projeto no ambiente de fábrica lá externo. Então, a gente consegue criar esse ambiente de colaboração e esticar, ou seja, estender esse ambiente para que pessoas de fora consigam também ter acesso a essa versão, a esse ambiente colaborativo, né, e manter o padrão. O maior desafio de um projeto de desenvolvimento de software é manter o padrão, né? Você definir um padrão num projeto, como é que eu faço a continuidade desse padrão? Então, isso no serviço de nuvem para a gente é uma oportunidade muito interessante e ajuda bastante o nosso contexto de projetos. Então, a nossa build ela vai ser compilada, eu vou saber se a build passou ou não, ou seja, eu posso ter testes vinculados, posso ter atividades também vinculadas à build, né? E aí eu vou saber, muitos clientes gostam disso, né? Ao gerar uma versão, precisam de uma nota de versão para saber o que é que saiu naquela versão. Para quem não conhece TFS, isso sai automático. Então, legal. Isso só vem a complementar essa discussão que a gente está tendo sobre a visão de aplicações. Eu queria ir um pouco mais além com vocês, tá? Como eu falei para vocês, 2014 tem sido para a gente um ano assim fantástico do ponto de vista de crescimento em plataforma e possibilidades de novas features, né, que nós, vamos dizer assim, que nós conseguimos atender. E um grande passo assim para fechar esse elo de ALM dentro de nuvem, a gente está tendo agora com o Visual Studio Online dentro do contexto agora do Mônaco, que é justamente a edição do seu Visual Studio completamente baseada no modelo de nuvem. Então, imagina você ter um Visual Studio disponível para você em qualquer lugar. Né? Então, eu posso ter o meu Visual Studio sempre disponível, sem precisar instalar, configurar. Você vai acessar o seu Visual Studio, vai alterar a sua aplicação, e aí vai salvar esse código-fonte que vai cair no seu processo de ALM. Então, ele vai ser compilado, ele pode ser validado, pode rodar os testes, e depois, finalmente, cair no ambiente produtivo, para que você tenha todo esse fluxo integrado e automatizado. Então, a gente consegue promover isso, e uma grande evolução que faltava era justamente você ter também o Visual Studio todo online. Então, para quem não conhece, a gente já tem isso disponível hoje, ainda está num processo evolutivo, mas já nos dá uma visão de onde a gente pode chegar dentro desse contexto, que é o que eu quero passar muito para vocês hoje aqui. Tá? Então, eu posso simplesmente passar a usar todo o meu processo de desenvolvimento online. Isso vai ser um passo futuro que a gente vai estar convivendo cada vez mais. E com aquela experiência de autocomplete, de marcação, que você já tem dentro do Visual Studio, né? Que é uma experiência muito rica para quem desenvolve software. Então, o Visual Studio Monaco, ele vai abrir essa porta para que você possa editar aplicações de uma maneira geral. Então, isso é muito interessante, porque você pode estar conectando com o seu tablet, você pode estar conectando do seu smartphone. Imagina onde você encontrar um ponto de conexão hoje. Eu até brinco que está mais fácil hoje você encontrar um ponto de conexão do que encontrar uma bateria, né? Então, acho que a nossa briga agora é pela bateria do nosso dispositivo e não mais pela conectividade. Esse processo de conectividade está cada dia maior, né? A gente consegue uma rede sem fio aí do amigo, do vizinho, mas está difícil conseguir uma bateria para carregar o nosso dispositivo, né? Então, eu acho que esse vai ser um ponto que a gente vai vencer aí nos próximos anos. E vai nos ajudar muito dentro desse contexto de mobilidade, né? Que é uma preocupação que eu tenho muito grande nos projetos, é justamente ter uma forma de escalar o projeto para crescer e estar disponível conforme a sua demanda. Essa é uma das preocupações que as empresas passam hoje também, eu converso muito isso com os clientes, como é que ele escala a visão dele de governança para todos os fornecedores, para todos os times de desenvolvimento. Então, isso entra com a ALM e esse modelo de nuvem ajuda para a gente também bastante essas coisas. Só para a gente brincar aqui, vou colocar um código HTML com uma imagem e ele já foi salvo, você está acompanhando aqui. Eu coloquei para se salvar automaticamente. E aí eu já posso testar também esse site para que a gente possa ver o resultado dessa alteração de uma maneira muito mais fácil. Vou abrir aqui uma nova janela para facilitar. E aqui carregou a alteração que nós fizemos totalmente online. Né? Então, isso é um pequeno demo para você entender onde nós vamos chegar e o quanto de ALM vai estar por trás disso para estar suportando onde você tenha o seu Facebook rodando no ambiente produtivo e você consiga fazer uma alteração e começar a propagar essa alteração automaticamente para todo mundo. Então, sim, isso é possível. Né? Isso chama-se maturidade na construção de sua aplicação. Não dá para fazer do jeito que a gente trabalha lá no passado, né? Escrevendo um código de qualquer jeito e testando isso em produção. Nós estamos falando, quando a gente fala em maturidade, é a gente ter todo um processo de modernização na arquitetura da aplicação, no processo de automação de testes, para garantir com que essa evolução seja suave durante o seu ciclo de desenvolvimento. Vamos retornar aqui ao nosso bate-papo para a gente avançar no assunto. Então, prosseguindo na nossa evolução, Eu agora estou trazendo um estudo de caso de um cenário de IaaS, que é um modelo onde o cliente está usando toda a infraestrutura do Azure como serviço. O que é que significa isso? Que nós vamos subir as máquinas virtuais, subir os storages, criar as conectividades para dar o suporte a esse modelo que foi colocado em questão. Né? Então, isso é, hoje a gente tem cerca de 10 clientes rodando dentro dessa estrutura de IaaS. São projetos de volume muito grande de transação, onde as pessoas estão usando bastante. E isso tem sido um modelo muito interessante, porque permitiu ao cliente criar um plano de continuidade do negócio. Parece uma coisa muito simples, né? Mas acreditar que um sinistro nunca possa acontecer é uma mera ilusão, né? Então, cada cliente tem o seu nível de risco e muitos clientes precisam gerenciar esse risco, até por políticas da própria companhia, né, para atender essas políticas e para políticas de sobrevivência do próprio negócio. Tá? Então, nesse cenário específico, o cliente trabalha com cerca de 100 pessoas no projeto e essas pessoas trabalham com .NET, Java, e precisavam de um plano de continuidade do negócio deles. Né? Porque onde eles trabalham hoje, existe um risco muito grande de ter algum tipo de sinistro. E como é que eles poderiam garantir, então, que mesmo tendo um sinistro, eles poderiam dar continuidade à empresa? Olha como a situação é complexa. Né? Como é que eles poderiam dar continuidade à empresa em um outro local e com o mínimo de esforço para essa continuidade e risco, principalmente? Né? Então, baseado nesse princípio, e eles trabalhavam anteriormente com o TypeScript 2010, eles estavam com um banco de dados muito grande, né? A gente identificou isso durante as atividades de planejamento. E mais, eles queriam fazer todo esse estágio de promoção para o serviço de nuvem sem parar o ambiente produtivo, né? Ou com o mínimo de interrupção. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente vai ter quando você estiver conversando com algum tipo de pessoa na sua empresa sobre isso, né? É quase um milagre você fazer um chaveamento de uma plataforma para um outro lugar e manter a continuidade. Né? Então, esse era o nosso principal desafio e foi uma das maiores preocupações de nós na hora de planejar esse projeto. Então, fizemos ações de mapeamento de riscos para identificar quais seriam os riscos envolvidos durante a migração. Criamos um plano de contingência para cada ação dessa encontrada e qual seria a ação de contingência caso aquela ação não funcionasse. Né? E aí a gente classificou esses riscos e com esse plano a gente criou essa ação de migração, onde envolveu uma série de ações que não faziam parte nem ainda da nuvem. Por exemplo, como eu falei para vocês, o banco de dados estava muito grande, né? Mas grande mesmo. E aí o banco de dados grande, para você fazer até um próprio upload desse banco de dados, ia demorar muito. Né? A gente tinha duas opções, criar uma replicação desse banco de dados ou enxugar o próprio banco de dados. Então, nós optamos por enxugar o banco de dados, porque o uso do banco de dados estava errado. Né? E aí o próprio uso do TFS estava provocando um uso muito grande de banco de dados. O cliente estava colocando muita informação desnecessária dentro do próprio TFS e informações binárias que acabam duplicando. Né? Então, nós fizemos esse trabalho de enxugar o banco, de otimizar o banco de dados. Depois, fizemos diversas ações para medir o tempo de quanto tempo demorava para subir um banco de dados desse grande para o nosso storage lá no Azure. E aí depois nós criamos todo o ambiente do Azure para atender a visão do ambiente de TI que ele já tinha hoje. Então, quantos servidores eles estavam utilizando, quantos servidores de build eles tinham, servidores de banco de dados, servidores de aplicação, backups. Então, nós fizemos esses mapeamentos, planejamos e subimos para a nuvem essa visão para atender o contexto desejado pelo cliente, tá? Isso é muito importante. A gente consegue moldar o nosso plano de LM em nuvem conforme o desejo do cliente. Então, essa é a nossa principal estratégia. A gente tem que entender muito bem onde o cliente quer chegar, como ele trabalha hoje, quais são os critérios deles de garantia para o negócio que ele está buscando. E aí você vai planejando isso para atender esse cenário. Adicionamos um item novo que não tinha, que era um servidor de proxy. Então, esse proxy foi instalado dentro da estrutura do cliente. Como eu falei para vocês, o cliente tinha um volume transacional muito grande de pessoas acessando o TFS. E aí, com esse proxy local, já planejando o serviço de nuvem, a gente estaria evitando muitas idas e vindas na internet para buscar os dados do TFS. Né? Imagina que de manhã cedo os devs dão um get last lá e pode vir um volume transacional de alterações muito grande. E aí, com esse servidor de proxy, o primeiro que baixa obtém o dado, os outros evoluem isso através do serviço de proxy. O cliente montou o serviço de build online e nós montamos também serviços de build locais. Tá? A ideia dele é que o serviço de build online realizasse as compilações e fizesse as promoções das versões para o ambiente on-premise dele. Tá? E, ao mesmo tempo, ele contava com esses servidores de build locais que faziam também o mesmo processo e seriam o primeiro estágio de compilação da versão do cliente. Então, imagina que a gente está falando de um cenário de um cliente que é altamente complexo. O principal desafio deles foi justamente através do processo de build que nós tivemos que otimizar, porque a aplicação dele estava estruturada de uma forma que requeria diversos processos de compilação e dependências, e que a gente teve que resolver isso. E nós trabalhamos nesse modelo, onde ele passou a ter essa versão online, que publica através de uma VPN. Olha que legal! O cliente tem uma VPN com essa VLAN que foi criada dentro do Azure. E aí, localmente também, essas aplicações, através do servidor de build local, disparavam as compilações locais para fazer o processo de compilação do cliente. Lógico, a gente tem que falar em ter uma redundância de internet e principalmente uma priorização de tráfego. Né? O pessoal que trabalha com rede, isso é muito comum. Então, você trabalhar com dois links, e barato, inclusive, né? Colocar dois links de qualidade e com um serviço qualquer que a maioria do mercado hoje oferece, de priorização de tráfego para que o seu tráfego daquela banda esteja garantido. Isso garante com que você tenha um serviço de nuvem de qualidade e disponível. E aí chegou o momento da virada, né? Para você entender o contexto desse projeto, nós optamos por subir todo o ambiente de nuvem em modo paralelo ao ambiente do cliente, de forma com que ele conseguiu homologar a versão antes mesmo de entrar no ambiente produtivo. Então, nós fizemos a homologação, fizemos o treinamento das pessoas nesse novo ambiente de nuvem, e aí depois marcamos o dia de fazer o famoso rollout. Né? O rollout foi um processo altamente simples. Né? O que é que nós fizemos? Simplesmente, nós conectamos as pessoas no novo endereço IP e aí, a partir desse momento, as pessoas passaram a dar o GET no novo TFS que foi atualizado. Na noite anterior, nós sincronizamos o banco de dados e, no dia desse chaveamento, o cliente desligou toda a estrutura de TFS local dele, que era o plano B de contingência, caso falhasse o plano de nuvem, e começou a trabalhar totalmente com o modelo de nuvem. E aí, nesse cenário, o cliente conseguiu ter uma experiência muito rica na utilização da nuvem e, principalmente, né, no desejo da empresa, que era mitigar esse risco, né, que eles estavam convivendo e poderia comprometer completamente o futuro do negócio deles. Então, é vocês entenderem o quanto a LM é importante para o negócio, porque o software que você produz hoje é que faz a sua empresa ganhar dinheiro, né, e você perder todo o software, toda a sua estratégia de aplicação, pode comprometer sim muito. Né? Então, as pessoas estão começando a entender o quanto é importante o software, né? E como eu falei lá no início, o quanto é importante a gente se preocupar com a nossa visão de LM e o nosso processo de construção de software. Porque enquanto está uma pessoa, está tudo bem. Quando são várias pessoas, aí a situação começa a ficar muito cara. Se você for multiplicar, se você for medir o patrimônio que você pode perder, é incalculável, né? Do ponto de vista de aplicação. Mas se você for calcular só o tempo que você perde de pessoas paradas, né, porque o serviço está fora, isso custa muito caro. Né, porque o custo hora ainda é muito caro. E é um dos principais custos imediatos que as pessoas entendem para calcular um retorno de investimento, por exemplo, em um projeto. Mas se for medir o custo do negócio como um todo, é incalculável. E aí, realmente, sucesso, cliente feliz, e isso é muito bom, tá? Eu fico muito feliz porque em perceber que nós conseguimos mostrar o quanto a nuvem é importante para o cliente. Um guia muito importante para esse cenário de nuvem e dentro do contexto de Cloud LM foi publicado pelo time de Visual Studio, LM Ranges, e aí você pode baixar esse guia para dar uma lida com vários cenários que foram colocados. Eu estou colocando o link aí para que você possa ler posteriormente e obter mais informações. Dentro desse checklist que nós passamos, eu anotei alguns pontos, combinei também com o link desse guia anterior que eu comentei com vocês, que vale a pena você analisar e pensar, né, quando você for comparar a sua solução atual, como é que você pode mover a sua solução para a nuvem, tá? Então, isso está bem experimentado, né? Os clientes estão rodando, estão muito felizes e você pode ser o próximo, tá? É só pensar que quando você tem que pensar em nuvem, é um trabalho muito sério. Nuvem é muito fácil, mas requer também muito planejamento para que você crie uma estratégia de nuvem que atenda o seu cenário. Então, a gente discute bastante isso com os clientes e um caminho que as pessoas já estão entendendo é isso. Da mesma forma que você faz um planejamento on-premise, você também precisa planejar a sua nuvem e planejar como determinada aplicação vai usar o seu serviço de nuvem. Se você nunca navegou pelo serviço de nuvem do Azure, é muito fácil você criar um ambiente. Você pode criar uma máquina virtual pré-configurada, pode subir um template. Enfim, esse exemplo que eu carreguei para você, onde eu já estou com a tela do Windows Server, com poucos cliques você está com o servidor de Windows Server rodando para você, tá? Isso é o primeiro passo só para você mergulhar e começar a entender como você pode estar evoluindo, né? E aí você vai montar a sua estrutura conforme a arquitetura que você definiu no checklist anterior. Ponto-chave, e assim, muito legal, a gente tem um data center no Brasil, então todo o seu serviço pode ser planejado para rodar no Brasil, e a depender do contexto de negócio, você pode ter uma contingência rodando em um data center nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que você queira planejar. Mas fica essa dica aí também importante, muita gente discute, ah, o data center fica fora. Não, o data center está fisicamente no Brasil. Mas é que a gente não precisa discutir isso em nuvem, né? Mas as pessoas gostam de escutar. Então está aí para você ter mais uma resposta para você também discutir. A gente tem até serviço de backup, né? Ou seja, até o conceito de backup, de fita, de você ter maquininha, tudo isso hoje está automatizado, tem SLA para isso, tem processo, tem procedimento, tem nível de garantia, tá? Então muita gente fala de nuvem sem conhecer. Esse é o principal ponto que a gente encontra nos clientes quando a gente começa a falar. O cliente às vezes não conhece. Muitas das vezes eu diria até. Se a gente vai discutir segurança, você vai ver que um data center hoje de nuvem tem mais segurança do que qualquer data center hoje on-premise. Então, ou seja, já passou por uma série de procedimentos de auditoria para estar atendendo critérios, padrões internacionais de governança para data center, né? E aí, numa rápida visão, eu tirei essa imagem daquele guia do LM Ranges, só para vocês entenderem, nesse caso específico, o cliente está com uma VPN. As pessoas nem sabem, mas a gente pode abrir uma VPN da sua rede privada para um VLAN, que é uma rede aberta dentro do Azure, onde suas máquinas vão estar rodando, se você desejar, somente para aquela VPN, né? E aí você pode sincronizar o AD. E para que o AD, Ramon? Para que os mesmos usuários que estão lá no Windows Server da nuvem se autentiquem pelo mesmo autenticação de rede da sua rede privada, tá? Então, você leva a sua experiência hoje, pode levar isso inclusive como um AD de nuvem, tá? Então, a gente tem serviço hoje já de nuvem que você pode estar utilizando também. E aí você vai montar os servidores de build, servidores de aplicação, servidores de banco de dados para atender a governança e a maturidade que você está buscando no seu projeto. E aí eu coloquei um ponto aqui muito importante, que é outra linha de discussão. Veja que eu estou colocando pontos-chave para que você tenha highlights para conversar com outras pessoas e provocar discussões sobre nuvem, né? Sobre LM em nuvem, que é o nosso tema principal. Então, assim, quando a gente fala de colocar em nuvem, as pessoas ficam com medo. Para que eu uso a nuvem? Então, eu coloquei cenários e um cenário desse, por exemplo, você pode usar hoje já a nuvem para ser o backup do seu ambiente on-premise, né? Então, já seria um plano zero aí de continuidade. Então, você salva o seu banco de dados no storage na nuvem e vai mantendo essa informação. Caso você tenha algum tipo de sinistro, você pode recuperar de um lugar que vai estar dando uma garantia para você do dado. Então, isso é muito importante, né? É, mais uma vez, é uma porta para o teu time de TI, por exemplo, começar a entender o valor da nuvem. Porque, a depender do cliente que você esteja conversando, a gente tem que oferecer uma mensagem diferente para que ele possa entender. Falando de banco de dados, a gente tem que pensar tanto no SQL Server e seus serviços, né, que ele tem, que vai desde do espelhamento, do sincronismo dos dados, de banco de dados. Ele faz essa garantia para a gente, em alta performance, eu posso ter banco de dados em locais diferentes, ele vai fazer esse sincronismo, isso é um recurso do SQL Server. E eu tenho também um modelo de log shipping, que é mais ou menos o que está nessa imagem aí, onde você tira um log e faz a recuperação desse log em um outro lugar também. Tá? Então, esses são planos. Qualquer serviço no Azure é baseado em um SLA. Eu coloquei até o link aí do SLA para você entender, isso é muito importante. Mesmo que você não seja um arquiteto de nuvem e seja um cara de LM, é importante você entender, porque quando você provocar uma discussão como essa, vão surgir vários pontos de rejeição. E aí, com isso, você consegue quebrar esses pontos de rejeição. No contexto de serviço, você planeja os storages com redundância geográfica, você planeja as máquinas virtuais, pelo menos mais de uma máquina virtual por cenário, para ter um SLA, tá? E aí você vai ter um serviço de ALM na nuvem mais garantido do que você tem no ambiente on-premise. Eu lanço esse desafio para muitos clientes, tá? E a gente consegue provar que o próprio ambiente on-premise hoje é coberto de uma série de riscos que não atende o cenário de disponibilidade, de recuperação que você pode ter num ambiente de nuvem como esse. Então, esse é um desafio que nós estamos enfrentando hoje, de promover essa visão de maturidade, que o nosso serviço de ALM tem que estar sempre disponível, tem que ser colaborativo e acessível de qualquer lugar e para times convergentes, diferentes. Então, a gente tem como escalar isso. Tá? É sempre a gente ter essa visão, que em determinado momento que a sua empresa abrir discussão, você já sabe que existe um caminho sério para prosseguir. E aí, você pode estar rodando com o ambiente totalmente on-premise e já começar a sincronizar, como eu falei para vocês, o ambiente em nuvem, tendo essa garantia dessa réplica, que ao invés de um backup, pode ser uma réplica, né? Isso sincronizado, através de um grupo de Horizon e ter essa garantia. Isso é muito importante para a gente, saber que existe essa possibilidade. Se você vai discutir isso no ambiente on-premise, provavelmente você não está fazendo isso, né? Então, é um nível a mais de garantia para escalar a discussão de ALM em nuvem. E aí, quando você pensa num ambiente totalmente em nuvem, ou pode estar vindo o seu on-premise, eu posso ter esse nível de garantia num contexto mais amplo ainda, replicando entre data centers, né? Então, se cair num data center, dá continuidade no outro, mantendo o mesmo dado. Olha, dá para a gente ir muito além quando a gente fala de nuvem, né? E essa imagem aí mostra para você um nível de garantia de excelência que você pode estar pensando, onde você tem replicações dentro do próprio data center e replicações entre data centers diferentes, que eu poderia ter um no Brasil e um nos Estados Unidos, né? E escalar isso. Eu tenho um cliente específico que tem um volume muito grande de desenvolvedores e vamos dizer que é um grupo que tem empresas diferentes, né? E essas empresas têm profissionais diferentes escalados em vários lugares, né? Inclusive fora do Brasil. E nesse modelo que a gente montou para eles, para escalar o desenvolvimento, ajudou bastante a todos os critérios de governança que eles estavam buscando. Eles tinham que seguir isso, inclusive, nesse caso específico, para atender uma norma da empresa que tinha capital aberto. E a gente montou essa estratégia e foi aprovada, né, em todos os níveis de segurança dentro da companhia. Então, isso é um ponto muito importante. Então, vamos avançar aqui. Falando de nuvem ainda, a gente tem uma solução fantástica, que é o Application Insight. Então, ele dá para você o contexto de telemetria, disponibilidade, usabilidade e diagnóstico na aplicação. Então, mesmo que você esteja no on-premise, você pode usar o Application Insight para entender qual o comportamento do usuário, para monitorar a sua aplicação um ambiente produtivo. Fica essa sugestão para você, a gente vai ter outros bate-papos sobre isso. E aí a gente tem esses cenários híbridos, né? Onde eu tenho o ALM no ambiente totalmente local, consumindo algum serviço de nuvem, seria um estágio para você começar. Eu tenho o ambiente local consumindo, por exemplo, um teste de carga na nuvem, com o Application Insight também. Eu tenho um ambiente totalmente online, usando todos os serviços online. Eu tenho um ambiente usando todo o serviço online com o serviço de build local. Eu posso ter um DR do meu ambiente produtivo local espelhado no ambiente de nuvem. Então, assim, isso só alguns modelos e cenários que a gente pode estar discutindo quando a gente fala de cloud ALM. É importante para você entender o quanto é robusto a estratégia. E aí, dentro desse cenário de ALM, nós também podemos falar de DevTest, que é uma coisa que está muito em moda agora, que é como eu escalo os meus ambientes de desenvolvimento em teste usando serviços de nuvem. Então, você pode usar a sua própria conta do MSDN para criar os seus ambientes, fazer todo o seu processo de desenvolvimento usando o serviço de cloud. Então, isso tem sido uma extensão que está se tornando cada vez mais importante e aceitada dentro do contexto do que a gente está discutindo hoje, que é DevOps. Então, eu posso escalar todo o meu ambiente e fazer essa junção, usar o processo de automação para estar criando todos esses ambientes para mim, e inclusive até de forma automática, né? Então, vamos supor que você criou uma versão, o servidor de build pode escalonar todo o ambiente, pode escalonar o ambiente de teste para você, tá? Isso de forma automática. Então, isso dá uma agilidade muito grande. E você pode usar, mais uma vez, a sua própria assinatura MSDN, você tem alguns créditos de nuvem, que você já pode usar também para fazer os seus próprios testes, né? Ou a sua empresa pode ter esse ambiente de dev test contratado no Azure, planejado, com os scripts pré-configurados, onde a informação processa na nuvem e volta pela VPN para o seu ambiente on-premise. Então, hoje a gente está nesse momento de cloud, e essa ideia justamente dá para você essa visão que a gente pode ir além, né? E pode estender as nossas possibilidades. Porque imagina que na sua TI hoje, eu desafio a você, o quanto tempo você demora para criar um ambiente de dev test para você? Quando tem, né? Porque a maioria dos testes são feitos na minha máquina, né? Na minha máquina funciona. Então, a gente tem que acabar com isso, e se a sua TI não consegue escalar, dá para a sua TI uma possibilidade de novos horizontes. O pessoal de TI tem recebido isso muito bem, porque até para eles comprar, provisionar investimento em máquina, para o ambiente de dev test, provisionar isso, custa muito caro, muito tempo, porque eles estão ocupados com outras coisas. Por isso, muitas das vezes o time de desenvolvimento acaba brigando com o time de TI para criar esses ambientes, essas coisas que estão resolvidas com cenários de nuvem. É isso aí, pessoal. Primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo sobre cenários que eu trouxe para vocês, onde a gente está falando agora de cloud ALM e onde vocês podem chegar. A gente vai abrir agora um espaço para perguntas e respostas, onde você pode enviar as suas dúvidas. Aproveite e se cadastre também no Dev Brasil, onde a gente pode estar discutindo também todas as questões, como a gente discutiu hoje aqui.